A semana foi marcada por alguns fatos importantes para o mercado da soja, mas isso não quer dizer que os preços, principalmente aqui no Brasil, registraram variações muito diferentes das últimas que nós vimos observando nas últimas semanas. O mercado foi testando ali alguns patamares já conhecidos, trabalhando com algumas informações que já conhecia e esperando também algumas informações importantes que deverão ser divulgadas na próxima semana. Por isso, para nos ajudar a fechar essa semana e nos fazer um balanço, e claro, pontuar tudo que a gente vai ter que prestar atenção redobrada na semana que vem. Para isso, a gente recebe o Vitor Caso, da plataforma Venda na Hora Certa, já nos fazendo companhia nessa sexta-feira. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar participando ao vivo aí do programa e fazer esse fechamento aí de uma semana que trouxe também bastante volatilidade aí para os componentes que formam o preço da soja.
É verdade, eu que agradeço pela sua participação, mais uma semana conosco. Vitor, como é que você está avaliando essa semana? Primeiro, da perspectiva dessa bolsa de Chicago bastante volátil. Donald Trump e Xi Jinping conversaram finalmente, mas parece que hoje o mercado já meio que deu de ombros para essa conversa. Agora quer saber, na prática, o que vai acontecer?
É, exatamente. Eu acho que falta algo de concreto, né? O mercado acompanhou que teve um primeiro contato, uma primeira conversa, deve ter um encontro presencial entre as equipes, que deve ser anunciado também em breve, mas de fato, né, o mercado ele acumula uma alta aí de 1,5% na semana para a soja, quando a gente olha, por exemplo, o contrato julho, né? Sobe seus 15 centavos, mas recuperando também de uma semana passada que caiu 18 centavos. Então, de uma semana para outra, a gente está praticamente no mesmo lugar, não trouxe aquele efeito explosivo nas cotações que pudessem fazer ela romper os 10,50, talvez bater os 11 dólares por bushel lá em Chicago. Infelizmente, isso ainda não aconteceu só com esse primeiro contato entre os dois, né?
Isso, o que que tá, como é que você avaliou essa ligação, Vitor, na sua perspectiva? É algo que realmente pode sinalizar um acordo sendo firmado nas próximas semanas? Ou é mais um capítulo que precisa de mais faísca, mais combustível para isso engrenar efetivamente? Qual foi a sua análise dessa conversa, daquilo que se sabe dessa conversa?
Eu acho que é positivo, porque essa fase da guerra comercial, a gente pode chamar até de uma segunda fase, né? Ela tem um tom muito diferente daquela primeira, porque na primeira eles demoraram praticamente 2 anos para se acertarem, demoraram praticamente 2 anos para entrar num acordo, efetivamente, e a China acabou não cumprindo esse acordo depois, por causa de pandemia e tudo mais, deram as suas desculpas ali, mas acabaram não cumprindo efetivamente o acordo como se esperava de comprar aquela quantidade a mais dos Estados Unidos. Dessa vez, o Trump ele subiu a régua e a escalada foi muito rápida, tornando inviável o comércio entre os dois países, basicamente. Isso ficou evidente no primeiro trimestre, com o PIB dos Estados Unidos caindo, reportes de fábricas na China fechando também. Então, como dessa vez o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, a tendência é que eles se encontrem uma saída muito mais rápido. E a gente tem visto também a postura do Trump diferente com a União Europeia e outros países de ameaçar, se o negócio não anda, ele vai lá e pressiona para isso andar mais rápido, né? Até essa semana passada, retrasada, ele anunciou que subiria lá para 50% das tarifas da Europa. Depois a Europa já correu atrás no final de semana e ele não chegou colocar isso em prática. Então, esse primeiro contato ele é muito bom, porque ele traz uma perspectiva de que esse acordo deve sair mais rapidamente, né?
Vitor, o que mais que Chicago observou nessa semana? Ou mais do que observou para esta semana, já está se preparando para o novo relatório mensal de oferta e demanda que usa atrás na semana que vem?
Exatamente. Semana que vem a gente tem relatório de oferta e demanda no dia 12, né, na quinta-feira. Então, é um dado importante da gente acompanhar. Pode ser, é cedo ainda para o USDA ele cortar produção, porque ele tem aquele relatório lá de áreas que é 30 de junho. Então, novos ajustes sobre a expectativa de produtividade dos Estados Unidos, eles devem ser mais efetivos a partir do relatório de oferta e demanda do próximo mês. Mas nesse agora, a gente pode ver aí alguns dados mudando para exportação, alguns ajustes ainda finos, vamos dizer assim, nos dados da tabela. E a partir do próximo, com a área concreta, dia 30 de junho, eu acho que esse seria o relatório mais importante para a gente analisar, Carla, que é o quanto de área efetivamente tem plantado de soja e tem plantado de milho. Então, esse é um dado. E também a semana foi marcada aí também por bastante volatilidade de clima, alguns dias, bastante especulação. Está seco na China, está seco na Europa, depois chove demais aqui, chove demais ali. Então, durante a semana a gente teve esse movimento não tão forte, né? Não tão explosivo para preços, mas que fez os preços subirem 5, 8 centavos para a soja, 3, 4 centavos para o milho, de acordo com esses dados que foram saindo durante a semana.
E você acha que na semana que vem a gente tende a ver essa volatilidade se intensificar com a chegada desses novos números? E no final do mês tem mais, né, Vitor? Tem a atualização dos dados de área, que é mais um boletim que o mercado está esperando, né?
Volatilidade é o nome do jogo, cara. A gente está no mercado temático americano agora, junho e julho. Essa especulação em cima de mapas climáticos, ela vai ser cada vez maior, porque agora as lavouras entram, né, numa fase, começam a entrar numa fase de desenvolvimento maior, de floração, e com isso, tanto temperatura quanto precipitação são muito importantes. Provavelmente a partir do próximo relatório, segunda-feira que vem, a gente já tenha milho concluído, soja muito próximo de estar concluído, ou mesmo concluído o plantio de soja também lá nos Estados Unidos, e aí as atenções começam a partir para as condições de lavoura e não mais para esse avanço de plantio. Então, próxima semana continua com certeza essa volatilidade em cima de clima. E o clima, agora sim, na minha opinião, ele passa a ser extremamente relevante para desenvolvimento de safra. A gente teve um clima relevante no último mês, vamos dizer, para plantio, né? E agora a gente começa a olhar o clima para esse desenvolvimento de lavoura lá nos Estados Unidos, principalmente.
Bom, a gente pode dizer que, diante disso tudo, Vitor, os preços ainda vão trabalhando dentro de um intervalo estreito de preços, as oscilações vão continuar assim, tímidas, apesar desse sobe e desce das cotações?
Sim, o mercado ele está congestionado, lateralizado, a gente pode falar assim, dos 11 dólares ali até os 10, mais ou menos, desde, vamos pegar aqui no gráfico para não contar mentira, desde outubro praticamente de 2024, a gente tem alguns picos de alegria, né, e depois ele volta para essa banda. Então, a gente tem que entender isso como oportunidade para estar fazendo comercialização ou mesmo para estar fazendo ferramentas de proteção de preço, seja para cima ou para baixo, mas usando essa banda, vamos colocar aí de 10 a 11, onde ele vem oscilando há bastante tempo. Faltam novos fundamentos para o mercado assumir uma direção. E quais fundamentos são esses quando a gente olha para a soja? Mandatório de biocombustíveis, está na mesa ainda. A questão desse acordo Estados Unidos e China, está na mesa ainda. E o clima americano, né, ele não tem sido um clima ruim, a ponto de falar uma quebra de safra nesse momento, ele tem sido bom. Mas a gente está no começo da safra, então o clima também é o que pesa para a gente ter uma definição e o mercado assumir uma direção, seja de alta ou de baixa, né? Mas para assumir essa direção precisaria algum desses fatores estarem acontecendo para isso, para o mercado sair dessa congestão aí, né?
E Vitor, você enxerga alguma ameaça climática para a safra 25, 26 dos americanos até esse momento? Ou até aqui, tudo dentro pelo menos da normalidade, da regularidade, a gente deve ver se concluir a safra 2025, 26, caso as coisas sigam como estão, de forma bastante regular para a soja? Porque para milho a gente deve ter uma robusta safra ali na ordem de 400 milhões de toneladas, né?
Exatamente. Para a soja, né, eu acho que esse relatório de áreas ele vai dar esse fundamento que o mercado precisa finalmente, porque já vem uma área menor, o uso dele atual, mas a gente sabe que isso não deve acontecer, então essa produção já deve ser menor. E como o plantio foi muito rápido, quando o americano planta mais rápido, ele prevalece, ele favorece as áreas de milho. Então a gente pode ainda ter mais um corte nessa área de soja que já é menor. E qualquer coisa no clima, numa área reduzida, numa produção reduzida, deve trazer alegria para nós aí na soja. Então, eu acho que parte desses fundamentos aí a gente começa a ver efetivamente mais nas próximas semanas com as áreas de soja lá dos Estados Unidos. E aí sim a gente pode ter a soja saindo dessa congestão e subindo aí, na minha opinião, acima dos 11 dólares, mas precisa uma área menor e um clima um pouquinho pior do que está, eu acho que isso favorece. E claro, os mandatórios de biocombustíveis e China e Estados Unidos, aí entra na parte política, né? Aí é mais difícil a gente dizer para que lado os americanos e os chineses vão puxar a corda, mas saindo esse acordo também antes de agosto, que é o prazo final, eles têm até aí agosto para decidir isso também pode ser favorável para as cotações lá em Chicago.
Bom, a gente tem muitos fatores ainda que vão continuar motivando o Chicago, mas nesse intervalo, nessa certa lateralidade que o mercado tende a continuar, apesar de muito volátil. Isso impacta ou impactou principalmente nessa semana, Vitor, os preços aqui no Brasil de forma muito intensa ou por outros fatores e pelos demais componentes de formação dos preços da soja aqui no Brasil, a gente viu certa estabilidade para o produtor brasileiro.
A gente, acho que é bom sempre relembrar que o preço da soja lá, aquele reais por saca que a gente recebe no WhatsApp e tudo, ele é dinâmico, né? E ele é a mistura entre Chicago, os prêmios, né? A soma prêmio positivo ou negativo, custos e depois também o dólar para chegar nesse nosso preço em reais por saca. A gente vê que os preços em reais, eles estão muito próximos, já tem aí uns 2 meses que eles estão estáveis, né? Algumas regiões como a gente acompanha ali, Cascavel, por exemplo, está mantendo o balcão a 116, 115, 118, basicamente no mesmo lugar. Primavera, Vale do Araguaia ali também, alguns tempos a gente acompanha, está ali nos R$ 104, não muda. Aqui na BR-163 o preço fica 109, R$ 110 e não muda há bastante tempo. Então, nessa semana, a gente vê que essa volatilidade de Chicago caiu bastante semana passada, recuperou um pouco essa semana, isso favoreceu prêmios. Prêmio subindo, renovando o máximo, mas também a gente tem o dólar perdendo um suporte importante de 5,60, cotado agora a 5,56. Então, por um lado, o dólar cai, os prêmios compensam e Chicago operando muito próximo da estabilidade de uma semana para outra. Então, o preço final para o produtor acaba ficando muito parecido. Às vezes o produtor vê e fala: ah, o prêmio subiu, o dólar caiu, então o preço fica igual. Mas isso é uma oportunidade também, né? De estar fazendo comercialização, na minha opinião, sempre aproveitando essa curva de câmbio. O câmbio ele é o câmbio que mais tem dado, na minha opinião, oportunidades nesse mercado onde Chicago fica muito parecido, prêmios também ficaram muito parecidos, mas o câmbio é o que mais teve volatilidade desde o começo do ano até aqui, né?
E quando a gente começou a nossa conversa hoje, para se ajustar para entrar no ar, eu te falei qual é a manchete do dia. E você me dizia: me chama atenção esse dólar abaixo dos 5,60, ao passo em que os prêmios estão renovando as máximas. Como é que isso se juntou e se traduziu para o produtor brasileiro, Vitor?
Ó, se a gente for pegar aqui esse dólar de 5,56, isso não acontecia aí desde também, né? Se a gente for pegar aqui outubro do ano passado, primeira semana de outubro de 2024, a gente não tinha um dólar tão baixo. Então a gente está nas mínimas e motivado não é o Brasil que está fazendo o dever de casa, tá? Isso se deve principalmente à Europa cortando taxa de juros lá, deve cortar. Os Estados Unidos também pode vir cortando taxa de juros nas próximas reuniões. E essa ligação do Trump aos Estados Unidos tira aquele temor fiscal de uma recessão global e tudo mais. Então, isso também talvez deu o choque que o câmbio precisava para perder esses 5,60, que ele estava batendo aqui desde esse ano, né? Desde fevereiro ele veio batendo 5,60 e não caía. Então, esse é um ponto importante. Para o produtor, isso abre oportunidade na compra de insumos em reais mais barata, e favorece que os preços em reais não estão mudando porque o prêmio está corrigindo essa queda de câmbio, tá?
Ou seja, essa estabilidade se manteve para os preços aqui no Brasil. Como é que isso afetou o apetite por negócios do produtor, Vitor? Foi diante dessa estabilidade uma semana de poucos negócios ou de um ritmo dentro da normalidade ou menor do que o normal? Como é que a gente pode avaliar essa semana em termos de negócios efetivados pelo produtor brasileiro?
É uma semana ainda fraca de negócios, cara. Olhando a soja, né? Quem tinha, a gente tem ainda aí 35, 40% da soja a ser comercializada no Brasil, mas o produtor que precisava vender, ele já vendeu em grande parte essa soja para cobrir despesas. Quem tem fazendo novas vendas, está em olho nesse momento em questões de armazenagem, porque vai entrar o milho, mas também boa parte dos produtores também vai colocar esse milho. Seco, que vai ser colhido agora, safrinha, em silo bolsa e também não tem essa obrigação, essa pressão de vender soja. E aquela, quem vendeu soja há um mês atrás, está vendo o mesmo preço hoje. Então não tem um grande motivador para estar fazendo novas vendas. O preço caiu até em algumas praças, caiu R$ 1, R$ 2. Então, não tem uma alegria, vamos dizer assim, você fazer uma nova venda no mesmo preço ou R$ 1, R$ 3 abaixo. Então, produtores que ainda têm soja, não têm feito negócios por fazer. Estão buscando preços melhores, apostando aí no avanço agora do segundo semestre, para buscar uma condição melhor de preços no mercado físico, né?
A gente está falando de que média de preço se a gente tratar a base Porto para fechar essa semana, Vitor? Soja disponível, né? Safra 24-25.
Soja 24, 25, base, vamos pegar aqui, base Porto para a gente ver. Eu tenho acompanhado muito mais, Carla, preços no interior, mas vamos pegar também aqui, base Porto para a gente pegar e ver aqui no próprio site de vocês, né? Tem aqui o base
Sim.
Paranaguá, indicador da Esalq 127.
Isso.
Pouco mais, né? 140 no base Porto, né?
É, no indicador CPE Esalq que a gente vai ter fechamento de ontem, a base Paraná R$ 134,04 por saca, considerando ainda o fechamento de ontem, né? O CPE tende a fechar um pouquinho mais tarde. E hoje, não sei se a gente já subiu os preços do mercado físico para a gente acompanhar junto os preços, ainda não. Mas a gente deve ter perto disso, né, Vitor? No fechamento
Exato.
de ontem,
E eu tenho acompanhado
Paranaguá.
muito mais, cara, sabe? Eu tenho acompanhado dos clientes no interior, porque o que que acontece? Até uma queixa dos produtores, né? O preço no porto é um, mas ele não reflete muitas vezes do interior, mesmo descontando o frete. Então tem uma margem no meio do caminho aí que não está refletindo para muitos dos clientes que a gente tem acompanhado, sabe? Então, a não ser aquele que está perto do porto e que faz a comercialização direta, né? Esse consegue pegar o preço base porto, mas outros, quando você pega para o interior, esse spread ele tem sido bem maior, essa diferença, né? Do que o diferencial de frete. Então, essa é a queixa maior que eu recebo aqui dos clientes, tá?
Eu te pergunto porque geralmente esses preços eles não vão ter o mesmo resultado para todo produtor, né, Vitor? Então é bom a gente trazer uma média só para a gente trazer essa média de realidade também para os agricultores. Vitor, para a gente entender um pouquinho de como é que estão os negócios para a safra 25-26, também foi uma semana mais morna ou a safra nova dá um pouco mais de oportunidade? Quando a gente olha para a próxima temporada, o que que a gente tem em termos de negócios?
É um mercado também que tem rodado pouco, Carla. É um mercado, para dizer a verdade, bem travado, né? De comercialização. E os prêmios para a safra 25-26, eles chegaram a bater 30, 40 centavos positivo. E isso, junto com a curva de câmbio, trazia preços iguais ou até melhores que o disponível para o 25-26. Nesse momento, os prêmios 25-26 deram uma recuada, né? A demanda da China tem sido menor nessa semana, por exemplo. E também, se você traz para a relação de troca, ela ainda está ruim para o produtor fazer compras, quem ainda tem que fazer compras, mas boa parte do mercado também já fez compra de insumos, né, com exceção do Rio Grande do Sul, que é o que está mais lento, por N motivos, não é só por clima ou mercado, mas tem uma questão de crédito envolvida também. Mas, de maneira geral, o mercado ele já fez bastante movimentos, né, e nessa última semana também foi um negócio. Uma semana mais fraca de negócios, porque os prêmios 25 e 26 deram uma corrigida e o câmbio caindo também, ele tira aquela atratividade que a gente tinha de um câmbio futuro muito melhor que estava salvando a conta, né?
Exatamente. Bom, Vitor, antes da gente terminar, se eu posso abusar um pouquinho do seu tempo, eu queria que você comentasse um pouquinho como foi essa semana para o milho. Na última semana, a gente falou bastante sobre como o milho também exigia uma atenção redobrada por parte dos produtores. Para essa semana, foi mais uma semana dessas onde a gente precisou olhar com um pouquinho mais de profundidade para o mercado de milho e entender que também vem uma certa volatilidade por aí?
O milho no mercado físico, eu acho que a gente pode estar começando a chegar no fundo do poço. O mercado ele antecipa os movimentos sempre, né? Então precifica isso antes, tanto no físico quanto na B3. Claro que o milho ele obedece muito regionalidade, né, cara? Então você tem indústria, tem granja, tem questão de confinamentos, isso pode mudar um pouco a dinâmica nas diferentes regiões. Mas olhando base B3, por exemplo, o milho bateu ali nos R$ 62, praticamente R$ 61,80, e depois disso ele parece ter encontrado um fundo do poço, vamos dizer assim. O milho nessa casa de preço, nessa faixa, e depois dessa queda de preços, né, ele começou a ficar bastante competitivo para exportação também, e a gente tem exportado bastante milho. Então, se a gente conseguir sair com 30 e algo, entre 35 e 40 milhões de toneladas de exportação, isso tende a dar suporte para os preços para nós aqui no Brasil, e a gente tem visto isso também lá na Bolsa, né? Quando a gente olha as cotações lá para frente, ó, 64,50, 65, e 53 o contrato mais para frente, se a gente olha aqui também o outro, novembro 68,86, o janeiro 72, e se a gente pegar o março 26 a 74. Então, o milho ele está no que a gente chama de carrego, né? E isso muito porque um dos programas aqui no passado a gente falou que vai ter uma safrinha grande, mas isso não recompõe totalmente o estoque de passagens. Se a gente exportar esses 35, 40 milhões de toneladas de milho, ainda a gente vai ficar apertado lá na entre safra de novo, entre janeiro, dezembro e janeiro, vamos colocar aí, talvez seria o pulo do gato aqui até março, né? Então,
Sim.
importante, produtor, vai apostar até o ano que vem? Tem um custo de carrego muito grande nisso também, de colher o milho e levar até o ano que vem. Mas os preços indicam que lá para frente a gente vai ter condições melhores no milho, muito mais claro que na soja. A soja é um mercado que está lateral mesmo para frente, né? E enquanto o milho ele mostra uma curva mais positiva.
Bom, a gente vai acompanhando, Vitor, e vai tendo toda a semana. O seu balanço por aqui, muito importante que você nos traga essas orientações e o produtor trazendo esses cenários da sua perspectiva também bastante importante. Quero te agradecer pela companhia nessa sexta-feira e garantir que sexta que vem a gente vai estar aqui de novo e já com os números atualizados do USDA. Vai ser bom de analisar semana que vem, hein, Vitor?
Vamos sim, vamos tentar olhar a relação estoque-uso, Carla, que é uma coisa que manda muito, né? A tabelinha lá, ela vem, e às vezes vamos até aproveitar o programa aqui depois para levar um pouco de conhecimento além do que vem, né? O USDA, ele manda lá aqueles dados, lá, colheu 100, colheu 200, vai produzir 400 e tal, mas às vezes isso não é como o mercado precifica a informação. O mercado, ele olha muito mais a relação estoque-uso que nós temos, e é isso que a gente vai buscar olhar aí também com vocês aí no próximo programa.
Fechado. Vitor, um ótimo final de semana para você, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Estamos sempre juntos por aqui. E aquilo, né? Vender na hora certa. Então, diante disso, é ter estratégia, margens na ponta do lápis e saber fazer bons negócios, saber fazer o mercado trabalhar para você, certo?
Exato. Obrigado, Carla. Valeu.
Eu que te agradeço, Vitor. Até semana que vem. Obrigada, meu amigo.
Mais.
Até. Bom, Vitor, caso venda na hora certa, nos fazendo companhia nessa sexta-feira. E é importante que a gente fale sobre isso. Então, prêmios renovando máximas, olha aí que informação importante. O dólar abaixo de 5,60, quase nada mudou para o produtor brasileiro. Portanto, se a gente olhar para os preços base porto, que a gente já tem aqui levantados no Notícias Agrícolas, a gente está falando de um porto de Paranaguá fechando a semana com R$ 134 por saca, estável, sem variação, Paranaguá para julho. R$ 135 por saca, Rio Grande disponível 135, Rio Grande para julho 136. A diferença é de R$ 1 de uma coisa para outra, bem pouca diferença. Já o junho-julho para Santos tem R$ 133, também nada distante do que se observa para o disponível no, em Paranaguá e em Rio Grande. Então a gente tem uma semana de certa estabilidade, poucos negócios e nesse momento praticamente todos os analistas falaram sobre isso aqui essa semana, que o produtor está dividindo as suas atenções entre fazer negócios com a soja, colher a segunda safra de milho e fazer negócios com o milho. Sabemos que temos um déficit de armazenagem, que temos essa volatilidade no dólar, que temos que observar a safra americana. Então, é muita energia para a gente dividir entre todas essas frentes. E tudo isso é muito importante. Então, é como a gente falou agora no finalzinho, fazer conta, margens na ponta do lápis para você saber qual é o melhor momento para o seu negócio, para a sua gestão. Vamos ver como é que ficaram os preços na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Para soja, mercado fechando positivo. Então, altas de 2,5 a 5,5 nos principais vencimentos. Julho, 10 dólares e 57, agosto, 10,50, setembro, 10 dólares e 28 e o novembro, 10 dólares e 37 cents por bushel para fechar o pregão dessa sexta-feira. Preços do milho. Milho fecha com 4,42 por bushel no julho, 3 pontos de alta. O setembro, 4 dólares e 33, 1,75 de ganho. O dezembro, 4 dólares e 49, 1 ponto de alta. E o março, 4 dólares e 64, 0,25 de ganho nessa sexta-feira. E fechando os preços do trigo agora. No trigo, a gente tem para o julho 5 dólares e 54 centos por bushel, setembro 5,68, dezembro 5 dólares e 89 e o março 6 dólares e 8 com 7 pontos mais 75 de ganho. Altas no trigo de 7,75 a 9 pontos mais 25, mercado então liderando as altas entre os grãos na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Informações importantes para você ir concluindo o seu dia, concluindo a sua semana, mas não acabou. Na sequência, você revê as informações sobre o clima, porque tem informações importantes e tem mais frio e mais chuva chegando. Chuva principalmente para o estado do Paraná e frio, possibilidade de geada para o Rio Grande do Sul. Tem todas essas informações que você vai rever agora no programa Previsão do Tempo com o Erickson Cunha. E já já, às 6 da tarde, Alexander Horta fecha o dia brilhantemente para você com o fechamento de mercado e todos os destaques dessa sexta-feira. Tem soja, milho, café, boi, açúcar, tem tudo. Aliás, café, volatilidade tremenda. Tudo isso o Alexander vai explicar às 6 horas aqui na TV Notícias Agrícolas, na nossa programação. Tá sempre acontecendo para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu volto a encontrar vocês na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Até mais!